A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Ciderley Ostrúfica Cordeiro. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante e polêmico: as eleições de 2018. Vamos conversar mais especificamente sobre as regras para a propaganda eleitoral. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Ciderley. Boa tarde, doutor, e muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a importância do voto consciente. A gente sabe que nesse cenário político muito turbulento no nosso país, a gente tem visto pessoas menos confiantes nas instituições e até mesmo desanimadas com as eleições e os pré-candidatos. Por que, especialmente nessa situação que o país se encontra, é importante que as pessoas votem com consciência, doutor Ciderley?
Eu entendo que não só na situação em que o país se encontra deve ser votado com consciência, mas o voto, na verdade, é um ato de consciência. O voto, na verdade, ele é a pedra fundamental da democracia. Você não tem sentido falar em democracia sem que você exerça esse seu direito ao sufrágio universal. No Brasil, nós temos um problema que eu entendo que é um cancro na democracia, que é o chamado voto obrigatório. Eu entendo que o voto não deveria ser obrigatório. O voto, ele é um direito e não um dever. Desde que surgiu em Atenas, no século V a.C., ele era um direito do cidadão. Ninguém era obrigado a votar. Daí, no Brasil, nós temos essa história: eu sou obrigado a votar. Muitos dos eleitores sequer sabem que, se ele não votar no dia da eleição, ele não vai ter nenhuma sanção tão grave, ele vai ter uma multa de menos de R$5 e pode em 30 dias ir na Justiça Eleitoral e fazer essa compensação de multa. Daí muitas pessoas podem até perguntar: mas puxa, um juiz falando isso, que as pessoas vão pagar uma multa pequena, então eles não vão votar. Mas eu até preferia mesmo que essas pessoas não fossem votar. Já que estamos falando de voto consciente, devia ser as pessoas que têm consciência política. Porque, por incrível que pareça, cerca de 30% das pessoas que vão votar escolhem o candidato no caminho da sua casa até o local de votação. Antigamente, ainda hoje, tem aquele monte de material espalhado em frente ao local de votação e eles ficam procurando santinhos para achar em quem votar. Isso é o maior absurdo na democracia. Então, quando se fala em voto consciente, eu até entendo que não teria como falar em voto que não fosse consciente. Então, de qualquer forma, essa importância é muito de fundamental importância, porque, na verdade, o eleitor, ele é livre no momento que vai votar, e depois, dependendo da sua escolha, vai ficar 4 anos num regime de escravidão, de representantes que vão representá-lo, entre aspas, e que vão fazer políticas que não atendam seus interesses. Então é por isso que você, cidadão que está ouvindo, tenha consciência de votar. Não vá votar porque você é obrigado a votar, mas porque você realmente quer fazer desse país uma coisa melhor. Quer melhorar a situação dos teus filhos no futuro, do teu país, do teu município, daquela rua esburacada que tem em frente na sua casa, talvez naquela valeta onde você tem que pular para chegar em casa. E muitas vezes alguns eleitores trocam seu voto por uma cesta básica, por um caminhão de terra. E é só isso que vão receber durante os 4 anos e mais nada.
Uhum. E, doutor, explica um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais foram as principais resoluções que foram aprovadas pelo TSE para as eleições gerais de 2018. A gente teve muitas mudanças?
Na verdade, eu vou explicar rapidamente o que são resoluções do TSE. A legislação eleitoral é uma coxa de retalhos. Porque o nosso Código Eleitoral é de 65, da época da ditadura. A Lei 9.504... de 97, várias leis esparsas. Então, todo ano o TSE edita resoluções para tentar, na verdade, como se fosse uma espécie de regulamentar tudo isso. Então, o TSE editou 10 resoluções para fins de atualização de toda essa legislação eleitoral. Essas resoluções foram editadas em dezembro e foram entrar em vigor, tecnicamente, a partir de março, que era o último prazo para alterar as resoluções. Então, nós tivemos várias alterações aí. Então, a grande mudança, eu acho, foi no aspecto de prestação de contas. A prestação de contas se tornou bastante, bem mais rígida. Então, hoje, os gastos já eram, na última eleição, tendo controle. Agora vão ter parciais, são duas parciais durante o período eleitoral, para que o eleitor online possa acompanhar quem é que está fazendo as doações de campanha e até 72 horas tem que ir lá colocar no site quem é que fez a doação, os valores. Então essa é uma questão da transparência, acho muito importante, até porque aconteceu nas eleições anteriores que tiveram essas doações aí de pessoas jurídicas, essas doações gigantescas e que acabaram desembocando aí até na Operação Lava Jato, e depois nós vimos que muita da corrupção que ocorreu ali foi justamente desviada para o canal do gasto em campanha política. Então, essa é uma questão interessante, na prestação de contas. Nós tivemos algumas alterações no registro de candidaturas também. Reduziu o prazo de filiação de 1 ano para 6 meses, antes tinha que ter 1 ano filiado. Reduziu também o prazo que é o do domicílio eleitoral. Tá? O tempo anterior era 1 ano, agora tem que ter 6 meses no domicílio no local de votação. E teve algumas deliberações sobre coligações. Essa é a última eleição em que nós vamos trabalhar com coligações nas eleições proporcionais. A partir da próxima eleição já não vai ter. E o que mais que nós temos? A questão do teto também. Foi estabelecido o teto com limites gastos de campanha. Nós vamos verificar que na última eleição presidencial, os candidatos, o que menos gastou, gastou mais de 70 milhões. O que menos gastou, eu não lembro se foi a Marina, mas gastou mais de 70 milhões. A Dilma, o Aécio, os outros gastaram mais de 300 milhões. Então, esse ano, o limite de gastos na campanha presidencial vai ser de 70 milhões de reais. Então, entendendo aí o legislador que diminuindo os gastos, seja mais fácil de ter o controle. É claro que isso pode propiciar a Caixa 2, como já teve em outras eleições, mas é uma questão de fiscalização. E também nas eleições para deputado federal, estadual ou distrital, no caso, o limite estabelecido é R$2.500.000. Então, caiu bastante. E R$1.000.000 para deputado estadual. Então, estabeleceu esse limite de gastos, já é outra questão que não tinha na última eleição, que ele podia gastar ali em tese quanto pudesse, desde que fosse declarado para a justiça, porque antes havia necessidade de uma lei, e hoje já veio a lei e o TSE, e junto com a lei, já regulamentaram os valores de gastos.
Doutor, sobre a propaganda eleitoral, a gente teve mudanças expressivas?
Em relação à propaganda, como eu disse que o TSE editou 10 resoluções, na propaganda nós temos a resolução 23.551/2017, que é uma resolução que foi editada em dezembro pelo TSE. E essa resolução, na verdade, a resolução não tem o poder de criar normas. Ela simplesmente procurou disciplinar, normatizar as legislações recentes em matéria eleitoral. Então, nós tivemos, sim, algumas coisas novas aí nas eleições, principalmente na parte de propaganda. Vamos começar com a propaganda de rua. Por exemplo, a pintura em muros já está absolutamente proibida. Não se pode mais pintar em muros. Tá? Hoje, pode até utilizar algum tipo de propaganda mediante cartaz ou algum tipo de placa, mas também não pode exceder a 0,5 metro quadrado. Limitou-se também o tamanho dessa propaganda. Antes, você podia pintava um muro e às vezes o muro tinha 10, 20 metros quadrados, o candidato começava a colocar o nome dele, sendo que cada letra do nome tinha 1 metro quadrado. Hoje não, a propaganda inteira tem que ter 0,5 metro quadrado, limitou, eu acho até um pouco demais, mas o tamanho ficou bem restrito, então é 0,5 metro quadrado, não se pode mais pintura. Os cavaletes, que também em outras eleições eram possível colocar, não pode mais, está proibido colocar cavaletes em canteiros, em ruas. Pode-se colocar mesas para distribuição de material de propaganda. O que é uma mesa? Onde fica uma pessoa sentada com os santinhos, alguma coisa assim, distribuindo e depois recolhe ao final. O que mais que ficou proibido? Em carros particulares ficou proibido o que eles chamavam de envelopamento, que eles pegavam um veículo e colocavam a propaganda inteira. Hoje pode-se colocar propaganda adesivada em veículos, sendo que no para-brisa traseiro até o limite do tamanho do para-brisa, desde que seja micro perfurado para que possa ter visão do motorista também, ele enxergado lá de fora. E também nas outras partes pode colocar a propaganda, mas desde que não exceda também a meio metro quadrado. A legislação não falou se ele pode colocar meio metro quadrado em cada porta. Eu entendo que sim, porque se ele está falando que não é proibido o envelopamento, mas fala que cada propaganda não pode exceder a meio metro quadrado, o objetivo do legislador é evitar o impacto visual. Porque antigamente você colocava, não sei se você chegou a ver na época que tinha os outdoors, era permitida a propaganda mediante outdoor, mas você tinha um outdoor, e o outdoor tinha 18 metros quadrados, olha o tamanho deles.
Sim.
E sabe o que eles faziam? Eles colocavam três outdoors, um do lado do outro, então dava 54 metros quadrados, e começava a propaganda no primeiro e ia até no terceiro, entende? Quer dizer, dava uma continuidade. Na época, o TSE já tinha entendido que era absolutamente irregular, ele podia até utilizar os três outdoors, mas colocando a mesma propaganda em cada um com o mesmo tamanho, que na época era 18 metros quadrados. Então, é isso, está proibido o envelopamento. O que mais que nós temos? Ah, eu tenho uma mudança que eu achei... até não sei que ponto nós vamos nos adaptar, é que agora aquela propaganda de rua que era permitida com o som nos veículos particulares, hoje está vedada. Você lembra que você tinha um monte de carro andando de maneira solitária, que inclusive aqui na Cândido de Abreu passava muito. Hoje, a legislação trouxe uma novidade. O 39, parágrafo 11, diz o seguinte, que é permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora. E aqui, então, essa questão, primeiro, vai ter que respeitar os limites ambientais. E, mais uma vez, eu quero só lembrar que essa questão de limitação ambiental, ela começou em Curitiba, em 2004, quando eu trabalhei como assessor do juiz, hoje desembargador, que é o Fernando Ferreira de Moraes. Eu lembro que foi um dos primeiros juízes que começou a trabalhar com essa questão de limitação sonora, porque tinha muito tumulto na Boca Maldita, aqueles caminhões de som, os trio elétricos, e dava um problema em clínicas que trabalhavam com pessoas cardíacas, que acelerava marca-passo. E na época a Justiça Eleitoral trabalhando em conjunto com a Secretaria de Urbanismo em Curitiba, começou a usar o decibelímetro, e prendemos caminhões já na época, em 2004, já foram recolhidos caminhões que tinham ultrapassado. Hoje já se tornou lei. Então hoje não pode ultrapassar os limites sonoros porque eles causam danos físicos. Então, mas o mais interessante que eu quero dizer é o seguinte, que está permitida a circulação de carros de som, mas agora você vai ver a limitação, ó. Então, respeitadas as vedações previstas apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Então, agora, em tese, está proibido que um veículo sozinho acabe fazendo propaganda eleitoral, mas não está permitido uma carreata. Então, se o candidato resolver fazer uma carreata todo dia e colocar 10 carros fazendo a propaganda dele, é uma carreata, não tem limite de carreata. Então, eles limitaram no sentido de que não se pode mais a propaganda autônoma, mas em carreatas, passeadas, caminhadas vai ser possível. Eu acho essa uma questão que limitou demais a propaganda, até porque em cidades pequenas, muitas vezes o candidato, o único meio que ele tinha era esse, de pegar até uma bicicleta, alguma coisa assim, e sair com um som ou um veículo, para poder divulgar a sua propaganda. Então agora ele vai poder fazer, mas de acordo com a lei, apenas em carreatas, caminhadas e passeadas ou durante reuniões de comício, ou seja, vedou essa propaganda de maneira autônoma.
Acho interessante frisar para os nossos ouvintes que o objetivo dessas resoluções, né, dessas proibições, é evitar a poluição sonora e visual que afeta a qualidade de vida das pessoas, né, doutor?
Eu até concordo com você que afeta a qualidade de vida, mas nós temos que entender, se nós formos por esse sentido de limitar demais a propaganda, os candidatos não vão ter como expor. Eu sou da opinião que o cidadão deveria, nesses 3 meses, também ter um pouquinho de... A lei já limita os horários, não pode ultrapassar das 20 horas e tal. Agora, se nós limitarmos de tal forma a questão sonora, a questão toda, o candidato, principalmente quem não tem condições, fica impossibilitar de fazer propaganda eleitoral. É claro que a lei já está limitando e está dizendo, olha, 80 decibéis, não pode ultrapassar, porque a partir disso vai causar os problemas e transtorno. E, eventualmente, qualquer tipo de abuso, o cidadão vai notificar a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral manda a fiscalização e, se for abuso, apreende. Eventualmente, o carro de som ou a propaganda irregular vai ser apreendida.
Uhum. Doutor Siderley, agora vamos para uma questão bem polêmica. Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais são as regras para as propagandas por meio da internet e das redes sociais. Quais são os limites que foram estabelecidos pela nossa legislação?
Outra grande mudança também em âmbito de propaganda foi essa questão da internet, que hoje já se permite a propaganda impulsionada. Os partidos políticos, uhum, as coligações, os candidatos vão poder fazer propaganda paga na internet. Antigamente era proibido, não se tinha esse tipo de propaganda comercial. Então hoje, essa é a primeira lição que o Brasil vai tentar se adaptar a esse novo sistema. Inclusive, a questão dos 15 dias, o Estado de São Paulo, ele fez uma enquete com grandes juristas na área eleitoral, dentre eles o ex-ministro do TSE, o Henrique Neves, o advogado Alberto Rolo, inclusive um advogado aqui do Paraná que é bastante atuante, que é o Gustavo Guedes. Todos eles mostraram uma preocupação muito grande, que como é o primeiro ano, a primeira eleição que nós vamos ter esse tipo de propaganda, eles estão preocupados porque a legislação não estabeleceu limites. Como é que vai funcionar para ter o controle de gastos? E daí já foi provocado o Facebook foi provocado, principalmente o Facebook, que é o local que eu acredito que é onde vai rolar muita propaganda, e ele diz, o próprio Facebook respondeu que ele está desenvolvendo uma nova ferramenta, inclusive para ser possível acompanhar todos os anúncios de políticos, inclusive o preço médio pago e o público almejado, e com armazenamento, uhum, por 7 anos. É isso que faltava, justamente esse controle do ponto de vista de você saber quem é que está pagando, qual que é o valor pago, para depois verificar se ele está sendo declarado como gasto de campanha. É muito importante isso. Toda propaganda tem que ter essa contrapartida, e mais o armazenamento por 7 anos, que é um período até dentro da legislação eleitoral superior ao necessário, porque nós temos aí a legislação, ela praticamente disciplinou um prazo de 180 dias para você guardar esses materiais todos, mas de qualquer forma eu acho que é interessante. Eu acho que vai ser uma coisa muito importante, porque em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, sempre foi liberado propaganda em meios sociais, nunca houve qualquer restrição, e existem algumas restrições, sim, aqui, claro, as pessoas jurídicas não podem fazer propaganda nos sites, porque como pessoa jurídica está vedada a propaganda, diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as pessoas podem. As pessoas jurídicas podem fazer propaganda nos sites. Nos Estados Unidos elas podem, inclusive, fazer um impulsionamento, que nós vamos ver que tem uma nova regra hoje que pode impulsionar os posts de conteúdo dentro. Lá elas poderiam fazer isso. Bastava que elas informassem qual foi o valor de gasto ou coisa assim. No Brasil, não. Pessoa jurídica não pode. Propaganda eleitoral em sites oficiais também não pode. Governo, Estado, órgãos públicos, ou que sejam órgãos de administração pública, e também é proibido a venda de cadastro de e-mails, propaganda por telemarketing. Eles podem até, o partido, conseguir fazer um cadastro de eleitores de uma maneira voluntária, uhum, mas o que não pode é vender cadastro. Olha, eu vou te vender 500 mil usuários do Facebook para você soltar a propaganda para eles. Então, esse tipo de situação está vedada. É uma coisa muito importante, eu acho que vem em boa hora, eu acho que já deveria há muito tempo disciplinar, principalmente a questão, porque hoje o WhatsApp, muitos eleitores, eles acabam trocando informações em grupos fechados sobre candidatos. Isso é proibido? Primeiro, não é propaganda. O cidadão que usa o WhatsApp para fazer conversar sobre propaganda, isso não é propaganda em sentido estrito, porque a propaganda, ela tem todas umas regras. Ela tem que ter, eventualmente, o nome da coligação, o nome do, uhum, partido. Isso é uma conversa entre as pessoas. Eu entendo que, nesse ponto de vista, a Justiça Eleitoral não tem que nem intervir nessa questão de WhatsApp, de conversas, e-mails, em grupos. É claro, desde que não ocorram crimes a partir do momento que hajam calúnias, difamações, daí sim, daí a questão passa de uma simples comunicação do ponto de vista eleitoral para o cometimento de um crime. Daí a pessoa que se sentir lesada, ofendida, claro, vai procurar os órgãos de proteção.
Uhum. Doutor, outro ponto que preocupa bastante nessas eleições são as chamadas fake news. Como combater essa prática, doutor? O que dá para a gente trazer de informação para os nossos ouvintes sobre isso?
A fake news desde que existiu a primeira campanha eleitoral, já existiu. Fake news não é uma coisa nova. O que é fake news? É uma notícia falsa. O que está se falando muito em fake news é notícia falsa mediante a internet. Porque hoje a internet, ela distribui uma notícia falsa em questão de 24 horas, praticamente o país inteiro fica sabendo.
Né?
Potencializou. Mas esse fake news já existia e muito. Eu lembro que já, quando eu fiscalizava a propaganda eleitoral, já nos anos 2000, nós tínhamos uma fake news que era muito utilizada, que são esses jornaizinhos que aparecem no período de campanha eleitoral, pré-campanha, começa aparecer jornal, não vou nem falar o nome, o jornal X, coloca lá que é R$2, que está sendo vendido nas bancas. Você procura nas bancas, não tem banca nenhuma vendendo jornal. Eles vão na boca maldita, distribuindo de milhares esses jornais, e lá sim, tem muitas notícias falsas, mentirosas, enganosas em relação a candidatos. Então é uma espécie também de fake news, notícia falsa, só que nesse caso ela não atinge uma potencialidade tão grande de leitores. A questão da internet é que a internet, ela praticamente está decidindo as eleições hoje em dia. Nós tivemos aí numas eleições presidenciais que uma notícia que vazou questão de 48 horas, 72 horas antes da eleição, ela praticamente mudou o rumo da eleição. Você imaginou? 72 horas antes da eleição, você diz que um candidato tal faz uma notícia falsa, que ele é a favor do aborto, que se ele for eleito, a primeira lei que ele vai fazer vai ser uma lei para autorizar o aborto para todo mundo. Puxa vida, cara. Olha aqui, nenhum candidato que é inteligente vai assumir uma responsabilidade dessa, porque ele sabe que ele vai ganhar metade e vai perder metade. Então, olha que risco. Ou ao contrário, alguém que diga não, que ele é contrário ao aborto. Então, esse tipo de informação que já passou em eleições anteriores prejudicou e muito alguns candidatos. Candidatos ao contrário, que eram contrários à lei de aborto, falaram que ele era favorável e acabaram perdendo os votos. Então, essa questão é o risco. E o que o TSE vai fazer? Em primeiro lugar, eu entendo que a justiça eleitoral, ela não pode assumir o papel de protagonista. O juiz eleitoral, o juiz eleitoral, não tem que aparecer muito. No começo, que começaram a falar em fake news, começaram a surgir tanta especulação no TSE, que alguns ministros do TSE chegaram a falar que eles iam colocar a Polícia Federal para fiscalizar isso, que eles iam colocar o Ministério Público Federal. Peraí, fiscalizar? Fiscalização prévia de fake news? Nós sabemos que a propaganda eleitoral não admite censura prévia. A justiça eleitoral não tem que agir antes. Não cabe a Justiça Eleitoral montar um comitê para ficar filtrando o que, que ela entende que é notícia falsa ou não é notícia falsa. Até o ministro Fux, quando ele veio em Curitiba agora, no Congresso, no 6º Congresso de Lei Eleitoral, no mês de junho, ele falou: olha, nós montamos um comitê no TSE para analisar isso. Eu até entendo que esse comitê é viável, mas analise pós reclamação, não antes, porque se eu tiver um comitê para entender o que está sendo falso ou não, ó, o TSE está dizendo que a notícia contra o candidato X é falsa. Ele vai assumir um papel que não cabe à Justiça Eleitoral. É claro que esse comitê, ele vai ter um papel fundamental, até porque o TSE, já visando o combate à fake news, o que ele fez? Ele fez um acordo entre todos os partidos políticos. Todos os partidos políticos assinaram esse acordo, se comprometendo entre eles a todos colaborarem no sentido de fiscalização e para evitar a fake news. Mas e como que se evita a fake news? É fiscalização. Os próprios partidos políticos é que vão fazer. Agora eu já estou verificando que surgiram vários portais de transparências para analisar essas notícias. Então surgiu uma notícia falsa contra o candidato X. No dia seguinte, questão de horas, alguns sites, eles vão analisar. Opa, peraí, não, isso é mentira, esse candidato nunca foi deputado, entendeu? São questões nesse sentido que vai acontecer. Só que eu, novamente, na condição de magistrado, eu fico muito preocupado de que, eventualmente, a Justiça Eleitoral possa agir de maneira fiscalizatória prévia. Por que eu digo de forma prévia? Porque o poder de polícia do juiz como fiscalização é de tal forma o seguinte: se eu vou tirar um tipo de propaganda que eu entendo irregular em Curitiba, eu tenho que atuar em todos os bairros de Curitiba. Porque senão você atua num bairro e no outro você acaba sendo imparcial. Ah, vamos tirar, tem banners. Eu lembro que na época, em 2004, nós fizemos uma operação chamada caça-banner, porque era proibido colocar os banners em postes de iluminação pública. Hoje, postes de iluminação pública que tinha a corrente elétrica que passa a transmissão de energia elétrica. Uhum. Podia só em posse de iluminação e não de transmissão. Hoje já não pode nenhum deles praticamente. Mas, o que nós fizemos? Vamos fazer uma operação caça-banner. Mas em toda Curitiba não tem sentido eu fazer uma operação caça-banner só no bairro Alto. E daí, então, em tese, os outros municípios. Ou você faz uma operação preventiva e procura atingir todos os bairros, ou não faz nenhuma. Então é por esse motivo que esses comitês aí de fiscalização, eventualmente da Justiça Eleitoral, tem que tomar muito cuidado de não atuar de maneira prévia, sob pena de acabar, em tese, privilegiando um candidato todo. Se é irregular, então tira de todo mundo. Mas, de qualquer forma, a Justiça Eleitoral, o ministro Fux está muito preocupado com isso, já tanto que já fez esse acordo com os partidos políticos, que ele chamou de um tratado de não proliferação de fake news, e os partidos assinarem, vamos esperar. Mas eu acho que é por aí mesmo. Uhum. Vamos ver esse ano para ver o que vai dar, e daí na primeira eleição, talvez na segunda, a gente já tenha um mecanismo adequado de combate.
Né? Uhum. E doutor, eu acho também bem importante a gente explicar para os nossos ouvintes como que um cidadão pode denunciar algum tipo de irregularidade numa campanha eleitoral. Qual que é o procedimento numa situação como essa?
A primeira coisa, o cidadão que vai denunciar, ele tem que saber o que é regular e o que é irregular. O que é, o que não é, porque muitas vezes o cidadão liga para o Justiça Eleitoral, olha, na época, hoje, como eu disse agora, não vai poder um carro autorizado, tem um carro de som aqui, ele estava com um candidato, passa na rua o dia inteiro. Eu falei, tem algum colégio próximo aí a 200 metros? Não, tem. Hospital? Não, então ele pode. Então, primeira coisa, ele tem que verificar se a propaganda é estritamente irregular mesmo. Se for irregular, ele tem vários caminhos. O caminho que eu entendo que é o caminho mais adequado é ele procurar o cartório eleitoral e chega lá no cartório e pode reduzir a termo. A lei diz que ele vai denunciar, o chefe do cartório reduz, que chegou fulano de tal e tal, reclamou da propaganda. Daí eu pergunto, ele é obrigado a se identificar? Ou ele pode fazer a chamada denúncia anônima? Eu, na condição de magistrado, eu não gosto de denúncia anônima, porque o anônimo, ele muitas vezes não quer se envolver. Ele poderia fazer o quê? Ele pode ir lá, fazer um termo e pedir, ó, eu quero sigilo, guarda para mim, eu deixo aqui e vai apurar, entendeu? Para que eventualmente amanhã, depois descobrir que às vezes pode ser mentira, ou até porque ele vai provocar uma ação da Justiça Eleitoral, se ele está dizendo que está acontecendo propaganda. Essa é a questão. Ministério Público Eleitoral, procura o Ministério Público, promotor de justiça. O promotor de justiça vai garantir o sigilo para ele. Outra questão, partidos políticos e candidatos. Ele deve ter um candidato que é um candidato no qual ele tem interesse em votar. Ele procura o próprio candidato, olha os candidatos. E esse candidato tem o poder, sim, de provocar a Justiça Eleitoral para cessar aquela propaganda irregular.
Uhum. Doutor Cinderley, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria só pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes de uma questão que também suscita discussões e diz a respeito dos votos brancos e nulos. Afinal, anular o voto ou votar em branco são maneiras eficientes de protestar?
A anulação do voto ou o voto em branco, para mim, é a maneira mais ineficiente de protesto. Não tem um protesto tão inócuo quando votar em branco ou como votar nulo. Por quê? Porque esse voto não é computado, ele não faz... Há um mito aqui no país de que se tiver mais metade de votos nulos, anula-se a eleição. Não, nunca foi isso. O teu voto nulo não vai anular a eleição. O que anularia uma eleição, de acordo com o artigo 224 do Código Eleitoral, é depois que for apurado que um candidato comprou votos e tal, e foram anulados votos que foram válidos, e esses votos válidos der mais de 50%, daí sim anularia uma eleição. Diz o 224, se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado, das eleições federais e estaduais, julgar-se-ão prejudicados. Veja bem, não é o voto anterior. Por quê? Porque no cálculo do quociente eleitoral majoritário, os votos brancos e nulos não entro no quociente. Então, esse é o protesto mais, vou usar um termo idiota, que eu já vi. O cidadão sair de casa, que vai lá para votar em dois ou três candidatos, ou votar em nenhum, votar dois em três, anula o voto ao mesmo tempo. Uhum. Ou votar em branco. É um protesto que eu acho que é absolutamente pífio e demonstra uma irresponsabilidade. Só para fazer um comentário final, uma certa feita, quando eu fazia sociologia na Federal do Paraná, porque teve uma época que eu fiz o curso de física, daí antes de entrar na área de Direito, durante o período eu comecei a frequentar umas disciplinas do curso de Sociologia. Um colega que ele tinha mestrado em Economia, estava fazendo doutorado, se eu não me engano, em Filosofia, e dava aula de Ciência Política, ele falou, pois é, Cidre, nessa eleição eu vou anular meu voto. Eu olhei para ele e falei, mas como? Eu não acho que tem nenhum candidato, que não sei o que. Eu falei, cara, que absurdo, cara, você é um futuro cientista político, falar que vai anular o seu voto, por que você não se candidata então? Que tipo de protesto é esse? Se nós não temos candidatos capazes o suficiente, então procure o menos pior, analisa, assista o programa eleitoral, tenta descobrir qual daquelas metas ou daquelas propostas é a que mais se adequa aos teus interesses. Agora, se você votar nulo, você é o verdadeiro analfabeto político. Então eu vou encerrar aqui trazendo uma frase do famoso Bertolt Brecht, que era na verdade era um dramaturgo, um poeta, um ensinador alemão da primeira metade do século XX, que ele trouxe o conceito analfabeto político, que não é o que é analfabeto, que não sabe escrever, não é. O analfabeto político é esse meu colega, que tinha mestrado em economia, ia fazer um doutorado, eu não sei se é ciência política ou filosofia, e disse que ia anular o voto. Ele é o analfabeto político. Olha o que diz, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, que todos eles dependem de decisões políticas. O analfabeto político, e aqui o Brecht foi rigoroso, é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe, o Brecht foi muito terrível, sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, nós queremos que todos votem com consciência. Uhum. Se você achar que não tem candidato, não vote. Fique em casa, depois vá lá, justifique, pague a multa. Não vá votar sem consciência e achar um papelzinho qualquer, um santinho na rua e votar num candidato que você nem conhece.
E a gente tem que lembrar os nossos ouvintes, como diz aquele ditado, o problema de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta, né, doutor?
É verdade.
Obrigada, doutor Cidrelei, por mais uma participação tão interessante aqui no nosso programa de rádio e até uma próxima vez.
Eu agradeço a oportunidade e, novamente, uma boa tarde a todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.